é que vai arrancar com isto, afinal?
Sou eu, não estou a ouvir nada, não estou a ouvir.
Está live, diz ali live.
Não, agora já estou a ouvir, acho que era dos fones, desculpa. Estou a ouvir. Podes pôr outra vez, mete outra vez.
Podes pôr a música outra vez? Sabes que isto vai para o ar assim, que é uma cena que eu curto muito.
Não, não gosto disso, mas não vai nada, não vai nada. Isto não interessa a ninguém, tira isto.
Não. Bem-vindas ao nosso podcast.
Não interessa.
Estou fodido contigo, sério. É que agora.
Pá, não sei o que é que se passa com os fones.
É que não consigo, então eu não consigo pôr a gravar aqui no StreamYard.
Eu também não ouvi a música de início.
Deixa continuar no StreamYard então, porque. Peraí.
Ah, então não foi só eu que não ouvi.
Não, vocês não estão a ouvir?
Não, não, não.
Não? Não. Não, não estás a injetar body.
Não está, pois não. E vocês não dizem nada, caralho.
Está bem, eu é que adivinho. Eu pensei que tinha deixado-vos ouvir aos dois.
Cena.
Agora não estou a ouvir.
Não se nota a diferença.
Nota-se, mas estavas bem antes. Agora sim.
Como é que estava bem antes, caralho? Estás-me a dizer que este microfone da câmera é assim tão bom?
Não é mau. Eu, para mim,
já disfarça. Bem. Já disfarça, tipo...
Vou meter isto no lixo, então.
Sim, sim.
Olha, dois perfis. Bem, é isso mesmo. Vou meter isto no lixo. Bem, vamos lá, então.
Eu aqui então, o que é que fazer?
Continua. Eu, no StreamYard, se eu precisar do StreamYard, eu chego e corto.
Também.
Fácil.
Então, vou arrancar aí com o som. Eu gosto desta batidinha no final. Como é que vocês estão, pequenotes, que estão aí desse lado a ouvir-nos neste episódio de Tech and Talk? Desta vez, apenas podcast. Mas ainda com uma peculiar diferença hoje, porque aqui comigo, Pedro, para além do Daniel Pinto, temos ainda um ilustre convidado, até porque estamos a terminar esta season do Tech and Talk, como digamos normal, o freemium, porque o outro paga-se, não é? Quem está connosco hoje é o Rui Bacelar. Bacelar, como é que tu estás?
Olá, Pedro. Obrigado, Daniel, pelo palco tão cativante e envolvente.
Olá.
Digníssimo de uma pessoa. Tudo bom? Pode estar. Olha, terça-feira 27, foi um dia fantástico. O dia em que Portugal também pôde começar a adquirir uma nova pérola da Microsoft, mas ou Microsoft, como preferirem. Eu antes dizia Xperia. Pronto, toda uma fonética e uma sonância que se foi trabalhando com o passar.
Essa única pessoa que eu conheço diz Microsoft. Microsoft. Mesmo a trabalhar aqui, a malta diz Microsoft, diz Microsoft, não sei porquê.
Microsoft.
É muito estranho.
IKEA, sei lá.
IKEA like não consigo Leica, dizer.
Leica, pá, não fala.
Pá, Leica, também digo Leica.
Tomato, exato.
Potato, quase potato, isso. Não é? É isso.
Porquê é que estamos a discutir salada das frutas, não sei, mas é bom estar aqui no meio de vocês os dois. Uns oradores que têm mantido este podcast, pá, já há muito tempo.
Corações ao alto.
Não, e nós é que agradecemos a tua disponibilidade, Rui, até porque, pronto, não é fácil, estamos aqui meio da semana e tudo mais. Antes de mais, e antes de passarmos àquilo que nos trouxe aqui hoje, dizer que se quiserem seguir o Rui, perceber o que é que o Rui anda a fazer, aliás, o Rui hoje notificou-nos num tweet bem, bem interessante sobre criptomoedas, que já falámos também em alguns episódios atrás do Tech and Talk Plus. E se quiserem seguir o Rui, seja qualquer rede social, pelo menos onde eu sigo o Rui, podem segui-lo através de Rui F. Bacelar. Se quiserem seguir o Daniel, como sempre, Instagram, Twitter, whatever que vocês queiram, podem encontrar o Daniel como Mouchi, M-O-X-Y, e a mim como Pedro Carvalho, também nas redes que preferirem. Se não quiserem saber de nada de nós e só se interessarem com o Tech and Talk, Twitter é o canal principal, Tech and Talk, como se diz e como se escreve. E pronto, lá vão estando umas baboseiras que caem de vez em quando e que espero que vos façam rir, pelo menos às vezes a mim fazem, outras vezes deixe-me só perguntar o que é que se passa naquela conta, mas tudo bem. Entretanto,
estagiário.
Não é bem um estagiário, porque o gajo nem para estagiar recebe, mas
é um estágio difícil, não.
Sim, pá, pelo menos é assim. Eu só queria garantir que ele. A única coisa que nós garantimos é que o bacano tem o material necessário para fazer os tweets, neste caso, uma ligação à internet e um computador. E é sobre isto que até vamos falar hoje, que é.
Nós mandámos-lhe o Magalhães com aquela pena da canguru.
Não.
Deu.
Não, mas nós conhecemos também que ainda esteja a usufruir desses pacotes de internet fantásticos da era de José Sócrates. Rui, eu sei que na última semana tu tens tido, digo, tu estavas o prazer ou então o infortúnio de poder estar a utilizar o novo equipamento que a Microsoft colocou no mercado, o mais recente, que é o Surface Laptop 4, é verdade? O que é que tu tens a dizer sobre ele? Pelo menos...
É verdade, Pedro. Tenho utilizado este dispositivo, um portátil de nova geração da Microsoft. Não vou cair na Microsoft. Está disponível com o processador Intel ou AMD. Este aqui é o AMD. E para aquilo que é razoavelmente expectável deste produto, que é trabalhar dentro e fora de casa, com apresentações, bater texto, código... ou até mesmo brincar com Photoshop, criar alguma coisa. Ele já tem um mínimo de performance gráfica que também te permite até discorrer um bocado no mundo dos jogos. Claro, a máquina é extremamente fina, o ventilador disto é mais subtil que a minha máquina de lavar os dentes, portanto aquilo é mesmo quase inaudível, tem um ventilador minúsculo, mas está lá. E quando tu lhe atiras algum jogo, é giro ver a máquina mesmo ali a fervilhar. E acho que o termo é mesmo esse, porque ele é todo metálico. Notamos que o sistema de refrigeração é sobretudo passivo, portanto, utiliza, lá está, as propriedades de condução térmica do metal para arrefecer a máquina e faz um bom trabalho nisso. Claro, isto não é uma máquina de jogos, portanto, de que é que eu estava à espera quando lhe atirei um joguinho assim um bocadinho mais exigente? Nada, mas também não se portou mal. Não tive grande perda de frames ou aquele drop de frames quando estás a jogar e já está para tu te divertires ao fim de um dia de trabalho, portanto pareceu-me completo nesse aspecto. Tudo o resto, pá, é um ecrã tátil, um ecrã grande para aquilo que eu estava...
Tu posso te perguntar, e não querendo que percas a linha de raciocínio, tu estás então com a AMD 15 polegadas, o portátil?
Sim.
AMD Ryzen 7?
Sim.
Qual é a tua especificação a nível de RAM e armazenamento? 16.512?
16.512, portanto isto é máquina para 1800? Deve andar por aí.
15 polegadas, Ryzen 7, 16 GB e 512 de armazenamento, é um portátil para 1899. Este, claro, o Rui também tem... está a analisar um modelo superior, o preço base deste equipamento acaba por se encontrar nos 1.149 €, mas também há diferenças, não é? Ou seja, é um portátil que podes tanto adquiri-lo com 13.5 polegadas de ecrã como com 15, e depois a partir daí há várias diferenças, nomeadamente no armazenamento, na RAM, no processador, como tu disseste, claro. E até posso passar para o Daniel. Como é que o Daniel vê também, como é que tu vês, Daniel, esta interação, esta gestão da Microsoft na concessão de um equipamento, seja por um tamanho ou para outro, que dá ao consumidor a opção de dois tipos de processadores distintos, ou seja, tu podes ir com Intel Core i5 ou i7 ou AMD Ryzen 5 ou 7. E ainda, para ti, Daniel, qual é que a ti te deixaria mais entusiasmado no momento de compra, se fosse o caso, e porquê?
Olha, eu não posso falar de Ryzen porque eu não tenho experiência nenhuma com Ryzen. Portanto, mas acho mesmo que a Microsoft também não ia colocar. Lá está, como o Rui também estava a dizer, nós estamos a falar de um produto que foi lançado com o Celeron, não é? Onde é que eu quero chegar com isto? Pá, é um produto que, independentemente do processador que tu vais buscar, vai ser um performer, de certeza. Certo?
Pronto. Sim.
Eu, muito provavelmente, iria para um i7. Agora, o i7 tem sempre a desvantagem normal, já no caso do Surface Pro, do Pro 7, a desvantagem que tu tinhas no i5 para o i7 era o arrefecimento ativo para o passivo. Neste caso, não sei qual é a diferença, mas consigo antever que um i7 aquecerá mais. Aquece sempre um bocadinho mais do que um i5, não é? Não há uma jogada nova por parte da Microsoft, não? A Microsoft já fez parcerias com a AMD antes em produtos desta gama, ou estou errado?
Não, estás totalmente certo. Eu até só queria perceber...
Só tinha sido para business, não era? Ou estou enganado?
Não, tu já podias... Havia era menos opções, ou seja, okay. Neste momento tens... Não quero dizer isto, mas para ser muito, muito Para ser simples explicar, basicamente vamos supor que há 8 configurações diferentes deste produto, entre os tamanhos e armazenamentos, etc. E eu diria que metade será AMD e tal. Anteriormente, se calhar 20% dos modelos teriam AMD e os outros 80 Intel. Mas eu até pensei que, não sei, por algum tipo de curiosidade, pudesses querer aventurar-te com um processador AMD. Geralmente, pelo menos, é isso que eu vou vendo também em outras reviews de, internacionais, principalmente. O pessoal tem estado muito interessado em perceber como é que...
O que é que a AMD tem a apresentar? Eu por exemplo, fico curioso, porque a AMD tem aquela abordagem diferente de produzir os processadores, não é? Eu não sei qual é o termo, mas eles produzem aqueles em vez de ter aquela abordagem monolítica, não é? De ter tudo num só processador, tudo num chip, eles vão colocando vários chips, vamos dizer assim, e fazem eles todos parte do processador. Isso baixa os custos. Agora, não sei se isso terá impacto. É que não sei mesmo, posso estar aqui a dizer uma baboseira do caráter. Não sei se isso terá algum impacto a nível de depois de performance. Performance não. De autonomia, ou seja, eu não quero dizer a palavra performance, não é?
Desempenho?
Não é.
Não é desempenho? A prestação? A
quantidade de energia, eficiência.
Eficiência energética.
Se será mais eficiente do que o Intel na gestão energética. Consegues ter, não é? Se o poder do processamento é mais elevado por watt do que um Intel. Não sei. A Microsoft fez isto muito provavelmente para oferecer uma escolha ao consumidor. Não é? Para eles não fará grande diferença. Eu pessoalmente estou muito mais curioso com o futuro.
Com o futuro?
Com aquilo que será um Pro X, o 3, o 4, o 5. Sim, estou muito curioso com o futuro do ARM. Porque tenho a certeza absoluta que... A Microsoft, obviamente, vai tentar fazer alguma coisa.
Mas aí até podemos pegar noutro tópico ainda dentro deste portátil e depois vou aos restantes, pronto, a conversa vai fluindo desta forma, que é, também há muitas reviews e muitos artigos que foram saindo, nomeadamente aqui nos mídias internacionais, que comparam, inevitavelmente, este portátil, uma vez mais, porque é a quarta geração dele e desde o início que sabe para o que é que vem, compara um laptop 4 ao mais recente MacBook Air da Apple e há uma particularidade que o MacBook Air, neste caso o último modelo, tem, que os outros não tinham, que é o processador M1. E aqui vem um bocadinho de encontro àquilo que o Daniel estava a dizer, que é até que ponto é que será sequer comparável, porque estamos a falar de duas coisas diferentes, sejam os processadores Intel, sejam os processadores AMD, àquele que é o M1 que a Apple aplicou no MacBook Air. E era também por aí que eu queria pegar convosco.
Eu não sei o que é que o Rui pensa, mas comparável acaba sempre por ser, Pedro, porque são dois produtos que inevitavelmente estão no mesmo segmento de mercado, não é?
Sim.
Eles estão no mesmo segmento, não é? Isto é a mesma coisa que tu... Isto seria a mesma coisa que tu colocares um Ferrari e um Fiat Punto, ou um Ferrari e um BMW, ao mesmo preço, ok? Um ao lado do outro. São dois carros, um anda mais depressa que o outro. Se formos só olhar por aí. Agora, se tu quiseres ir à especificidade de dizer que não os podes comparar porque o motor é diferente, pronto, aí a questão é outra. Agora, para o consumidor final, pá, para quem vai comprar um computador, agora vai olhar para... Assumindo que não quer saber se um é Mac, se outro é não sei o quê, se um tem Mac OS, não interessa isso para nada, chega e diz, olha, quanto é que este custa? Custa 1.500 dias, custa 1.800. Então, o que é que me aconselha a levar? Eu aconselho a levar o mais barato, porque é mais rápido.
Pois.
Pronto.
Pois.
É muito difícil.
Pois.
Eu gostava de ser mosca para estar numa reunião da Microsoft.
O meu primeiro requisito para um portátil é a qualidade de construção e claramente a Microsoft
isso brutais, não é?
Lindíssimos este alumínio chanfrado, não é chanfrado, biselado, as margens, o recorte, o tratamento que dão ao metal, é um metal fosco, neste caso aqui em preto, a única porção brilhante é mesmo o logo da Microsoft, e é daqueles dispositivos extremamente fino, e tu quando entras num office com isto, as pessoas vão reparar, porque isto é de facto um produto, é bonito.
Eu até ia aí, Rui, ou seja, para um device de 14,5, 14,7
Sim.
milímetros.
É estranhamente pesadinho. Ele é muito fino,
Ele é
mas
mais pesado.
estranhamente, pronto,
Não,
eu
não,
gosto.
eu acho que ele é mais
Mas
pesado por um único motivo que tem a ver, ou seja, face à versão anterior, todo o portátil se manteve inalterado. No entanto, ele é
pois.
efetivamente mais pesado que o laptop 3. Isso advém principalmente da bateria, que foi um dos aspectos que melhorou drasticamente, dada que a autonomia esperada era até 11,5 horas no laptop 3 e, no caso daquele que tu estás a fazer análise, 17,5 horas. Portanto, também aí eu
Sim,
acho que a
sim,
Microsoft tentou bater na Apple e eu também queria o teu veredito nesse ponto. E é, ou seja,
sim.
o Daniel
Não,
há
sem
bocadinho
dúvida.
estava a falar de eficiência, tu agora estás-me a falar do peso que tem a ver com o tamanho da bateria. O que é que tu achas da autonomia do dispositivo?
Em primeiro lugar, eu reparei que ele era um pouco mais pesado do que eu estava à espera, tendo em conta as dimensões do produto. O que, pessoalmente, gosto, aprecio uma máquina bem construída, sólida, densa. Por outro lado, claro, é um dispositivo portátil e o peso também importa ter em consideração. Relativamente à autonomia, não, nunca trabalhei 17 horas seguidas nele, mas posso dizer que já passei uma tarde, portanto, umas 6 horas a jogar. Era um jogo, pronto, um jogo de estratégia, um Total War, e por lapso, não reparei que a base, o brick de carregamento estava desligado. Só quando ele me deu ali o avisozinho de 20% remanescente, portanto, de 100. Mas em cerca de 6 horas, acho que ele dava quase umas 6, 7 horas, talvez assim, em cenário de jogo, portanto, muito mais intensivo do que aquilo que. Para aquilo que ele foi programado e concebido, ou neste caso, projetado. Portanto, a autonomia será excelente para um dia de trabalho, que é aquilo que razoavelmente qualquer consumidor esperará desta máquina. Por norma, tipo, sais de casa, levas a máquina a trabalho, depois voltas, uma jornada de 8 horas diárias, se tiveres essas 8 horas a trabalhar seguidinho, tens a autonomia que chega e sobes, e no trabalho não creio que vais estar a jogar, a menos que sejas, de facto, programador de jogos. Mas isso também não terão certamente um laptop para codificar, não é? Portanto, quanto à autonomia, só tenho a dizer bem, parece-me sólido, não senti quebras de performance, também estava com a performance ali apontada ao máximo nas definições do Windows, e ele portou-se bem. Para mim, acima das 12 horas já é ostentação. Uma máquina que diga e que entregue as 12 horas de autonomia. Que nos dê aquela sensação que nos deu, não o primeiro MacBook Air, mas a geração de 2013, com aquela autonomia absurda para um dia ou dois de trabalho na escola ou na universidade. Qualquer um que cumpra esse patamar já está com nota excelente. Mais do que isso, é como dizes, Pedro, só o vai tornar mais pesado.
Mas eu até ia, e podemos chegar na bateria como um ponto decisivo, e queria também saber a opinião do Daniel, e depois passo-te a ti outra vez a bola, Rui, que é
Força.
uma das cenas mais interessantes que eu vou vendo em algumas tabelas estatísticas no que toca às preferências do consumidor é, efetivamente, o que é que para, neste caso para vocês, é a particularidade mais importante de um computador portátil. Ou seja, se o ecrã, se a autonomia, se a performance. Se, sei lá, digam-me vocês, ou seja, se tivessem de escolher algo onde pudessem colocar as fichas todas no vosso próximo portátil em detrimento de alguns outros aspectos, qual é que seria aquele que seria vencedor, Daniel?
Isto seria uma resposta muito
Mandou-te.
fácil de dar se fosse há 10 anos atrás.
Qual seria a
Sim.
tua resposta há 10 anos e qual é agora a
É
tua
isso,
resposta?
é
Há
isso, é
10
isso.
anos
atrás, a
Sim,
performance. Ter
a
um portátil há 10
performance.
anos atrás
Ah, pois.
era horrível, ok? Era horrível. Aliás, ter um portátil hoje que não tenha um SSD, um processador em condições, é horrível, é uma experiência horrível, é uma experiência má. Tal qual como um computador. Atenção, é má. O problema é que nós hoje estamos todos mal habituados, não é? Portanto, eu com a tecnologia que tenho hoje, eu se pudesse meter as minhas fichas todas, numa só cena, metia na bateria.
Mas aí já me estás a dar uma resposta, ou seja, eu percebo, mas aí já me estás a dar é a
Ah,
probabilidade
Rui,
de.
o que é que eu te vou dizer? Se tu me tiveres ali, tipo, entre as três coisas, ou seja, portabilidade, performance e bateria, Quer dizer, a portabilidade da bateria acaba por estar ali um bocadinho.
Mas eu sei, mas aí já me estás a dar uma probabilidade, sabendo que, ou seja, estás-me a dizer que faça o que eu já tenho agora. E sim, não é certo que tu entres numa loja hoje e compres um portátil, ou seja, tendo em consideração um target de preço médio, vamos dizer, em que é médio porque ele só vai espelhar a tua preferência por um destes aspectos. Por exemplo, para mim um ecrã acaba por ser demasiado importante. A bateria também, porque eu quero andar em todo lado. E aí depois tem um problema com o meu preço. O preço para a compra para a escolha de um computador que eu queira comprar é sempre muito complicado e é muito mais elevado. Mas eu conheço pessoal que está sempre a marimbar para o ecrã. Se a qualidade do ecrã é banal, para eles está tudo bem. E o que interessa é a performance só. Só. Os meus amigos, todos eles, querem performance. Não querem... O ecrã não interessa se é tátil, se não é, se é 16:9, se é... Pronto, querem sempre que se tenha o mínimo de resolução 1080, isso ok.
É 4:3.
É isso, não interessa. Não, mas, efetivamente, para mim, por exemplo, o ecrã faz-me grande diferença. Eu gosto dos ecrãs dos MacBooks, neste caso. Gosto dos ecrãs do Surface. Pá, e depois há muitos portáteis, há muitas marcas, nomeadamente...
Os Dells, os XPS.
HP, a Dell.
Tem ecrãs tão bons.
Ah, mais ou menos, depende dos modelos. Há modelos que me fazem muito. Há modelos que me fazem muita confusão. Ainda para mais.
Mas são portáteis caros, não é?
São portáteis Sim. caros. Bem, mas era aí que eu. Não sei, Rui, diz-me tu também.
Não. Ia reforçar essa tua ideia. São portáteis de trabalho. Máquinas acima dos 1000 euros têm que ser muito bem construídas, com uma boa bateria e, acima de tudo, pá, convenientes. Porque, Daniel, tens razão, já longe veio o tempo em que os portáteis eram aquelas carroças e que tudo
funcionava. Sim, um gajo pegava num portátil numa ponta e ele se dobrava toda na outra. Isto ainda acontece, não é? Com portáteis mais baratos.
Claro.
Sim, mas cada vez menos. Sabes uma coisa? Isto dos portáteis leva-me precisamente à cena dos smartphones que nós os três costumamos dizer muitas vezes, que é, hoje em dia, torna-se muito difícil de conseguir justificar o salto de preço nos smartphones, sendo muito mais complicado de fazer. Mas num portátil eu acho que também é difícil, por exemplo, justificar a diferença de preço, de tipo, justificar os 500 euros entre um portátil de 1500 e um portátil de 2000.
Estás já a pensar na realidade fora de Portugal, porque...
Ou um portátil de 1000 para um portátil de 1500, pronto, vamos dizer assim.
Ok. Pronto, mais adequado.
Desculpem.
Mas eu acho que aí é mais fácil. Ou seja, não querendo desvirtuar o que estás a dizer, mas eu acho que face aos smartphones, pelo menos, é mais simples, porque no limite, e aí para mim é algo que ainda me enerva...
Os smartphones são mais baratos, não é? O que eu quero dizer é que mesmo os portáteis de média gama, vamos chamar assim, pá, cada vez são muito melhores.
São bons, mas depois quebras num ponto fulcral, que o laptop, neste caso a linha Surface, não quebra, e mesmo a Apple não quebra também. Tu tens um ótimo PC, tu se quiseres um computador plástico, por 1000 euros, muito bom, tu consegues. Mas é um computador de plástico. Se para ti a qualidade de construção fizer efetivamente diferença na tua escolha, tu vais ter sempre de investir mais. E nos smartphones isto já não acontece, porque à partida tens grandes equipamentos já todos em metal e ponto final, ou então ligeiramente tem um acrílico em vez de ter um vidro puro na parte de trás. É diferente um bocadinho. Mas percebo o que queres dizer. É muito... Lá está. Ou tu justificas porque tens um ecrã maior... Neste caso, por exemplo, usando o exemplo do laptop, tens um ecrã de 13.5 ou de 15 e tu justificas por aí.
Pedro, uma intervenção, por favor. O de 13.5 não é touch, o de 15 é touch.
São os dois touch.
São os dois touch?
São.
Olha, são os dois touch. Eu sei que é touch, mas estava aqui a ver a página das specs da Microsoft e tinha só, de facto, essa...
São os dois touch e suportam ambos S Pen, a caneta Surface. E até era por aí que eu... Rui, e nós ontem, eu sei que tu não pudeste estar presente no live stream, mas há lá uma altura em que falamos de um ponto que é... Tu, eu sei que provavelmente não estás familiarizado, portanto ainda é recente e não há tempo para criar esse hábito num tão curto espaço, mas tu sentes alguma vantagem em poder... usar o ecrã ou em algum momento que te possa parecer mais adequado usar o ecrã também para comandar, no fundo. Tens o ecrã, é tátil e podes ir até às janelas escolher aquilo que tu queres. Ou não vês grande vantagem em ter um ecrã tátil num portátil?
Pá, se custar exatamente o mesmo ter um ecrã tátil e não ter, opa, obviamente que escolho o ter um ecrã tátil. Neste produto exato em que não é destacável, portanto não é um híbrido, é um computador na plena acessão da palavra tradicional, fixo, pronto, não dá para destacar o ecrã. Aí já me faz alguma, não digo confusão, mas sinto que é redundante, porque pá, no primeiro não gosto de ter o ecrã cheio de dados e acho que muita gente partilhará esta minha convicção. Quando alguém se aproxima demasiado com o dedo do ecrã, eu olho assim logo de lado, pá, já me vais sujar aqui a tela. Este formato em si não o vejo a retirar grande produtividade ao partido do facto de ser tátil. Sobretudo, pá, sobretudo não, quer dizer, não tem nada a ver, mas temos aqui um ecrã com formato 3x2. Pá, isto é que é melhor para as páginas web, melhor para ler. Mais uma vez, não é muito bom para jogar, longe de ser aqueles 21x9 ou 16x9. Mas... O facto de ser touch, opa, lá está, se custar o mesmo, pá, tudo bem, há certamente quem aprecia tal hipótese, pá, e volto a pedir desculpa, um bocado errei na minha intervenção, são os dois touch, sem dúvida, não sei porque é que fiquei com uma opinião diferente, mas, opa, de vez em quando estás demasiado preguiçoso para ir ao touchpad, que tem até uma dimensão bastante, bastante, bastante interessante, e estás demasiado preguiçoso para pegar num rato, que possas ter também aqui emparelhado, pá, sim, vais lá com o dedinho e tal, mas, e por sinal, a tela até não fica assim suja com muita facilidade. Nota-se que já tem aqui um coating, um tratamento, um revestimento, minimamente já a acautelar essa situação, aquele tratamento oleofóbico. Mais uma vez, num portátil fixo não, portátil é que não dê para destacar o ecrã, não creio que seja um grande ponto de venda, a não ser que a pessoa utilize a S Pen, que neste modelo não está inclusa, portanto, já começa a ser assim um grande nicho. E o Daniel ligou agora ali as luzes do ecrã, não foi?
Sim, está a ficar muito
claro. Fez-se dia.
Fez-se luz.
Fez-se luz.
O Pedro não me perguntou, mas eu tenho a impressão que ele me vai fazer a mesma pergunta, mas ele já sabe a minha resposta.
Qual
é a tua resposta?
Suponho que sim, Daniel, mas elucida-nos, por favor.
Eu não vejo utilidade nenhuma no ecrã touch. Atenção, eu posso usar um use case já, ok? Mas eu pessoalmente não vejo utilidade nenhuma no ecrã tátil num portátil.
Há cada vez mais portáteis com ele, não é?
Mas seja ele qual for, ou falas de portátil neste caso como. Não, mas espera.
Agora, se me estiveres a falar do Surface.
Normal, não é?
Não.
Book?
Não. O Book, sim, o Book.
Ou seja, estás a falar num portátil em que o ecrã, efetivamente, não se destaca em nenhuma maneira o teclado, portanto, neste caso, o laptop
clássico. Sim, tu não podes usar como tablet agora. Estamos a falar de um Surface em si, ou de um Book, epá, isso faz sentido, consigo perceber. Consigo perceber. Agora, uma cena onde o ecrã está agarrado, efetivamente, à base, epá, não consigo...
Não, nós estamos não consigo de acordo,
envisar... Hein? Ou o raio da palavra que vocês quiserem usar. Não consigo, pá, não consigo. Essa do envisar veio, não sei de onde é que isto me veio.
Envision? Isso já é...
Não, o envisar não sei, pessoal. Isto é imigrantada já. Isto é imigrante. Não é? Isto é imigrante. Peço desculpa. Não, não.
Volta, Daniel.
Agora vou ter que procurar. Vai ao primeiro.
É capaz de existir. Não estou muito confiante, mas...
Também não estou confiante.
Também não.
Não, envisionar.
Esta palavra não existe, portanto, eu falo mal. É um estrangeirismo, malta.
Um estrangeirismo.
É um empréstimo de
língua estrangeira. Aprendemos na escola, é verdade.
Um empréstimo de língua estrangeira, agora é assim que se chama. Anyway, isto tudo para vos dizer o quê? O use case, onde eu vejo isto super. Desculpa, Pedro. Onde eu vejo que isto é super importante, ou melhor, onde pode ser útil. Eu estou, pá, tenho feito algumas formações online, não é? Porque não pode ser presencial. E o formador escreve no ecrã. Tipo, as notas, em vez de ele estar ali com o teclado feito a normal, em vez de estar ali com o rato feito a normal, tentar escrever, como nós no Paint, ele usa a caneta e escreve no ecrã. Pá, e tá, e o workflow dele não tem nada a ver, aquilo flui. tem nada a ver, ele a escrever é...
Portanto, imaginar uma apresentação de PowerPoint onde o palestrante faz ali as anotações no próprio EQ
a aparecer... Sim, estás a ver alguém que está a dar uma aula, por exemplo, sim. E pá, tem-se o professor ali com o projetor de lado, com o slide, mas ele depois vai escrevendo as notas dele enquanto fala e não sei o quê, pronto, é a sim. mesma coisa. Acho que aí é super... Aí consegues envisar.
Envisar.
Envisar. Olha, eu vou apagar isto, eu vou meter um bip por cima. Bip! Que vergonha. Eu tenho cuidado a falar, mas às vezes acontece.
Não, mas é o cansaço também. E até...
Sim. 3h30, Rui. Quer dizer, agora já passou um bocadinho.
Eu até queria perguntar ao Rui, também em jeito de encerramento, no fundo, aquilo que, se tivesse de escrever, porque há duas palavras, efetivamente, que eu descrevo, mas se tivesse de escrever em duas palavras, ou três que fosse, o novo Surface Laptop 4, quais seriam, Rui?
Produtividade em movimento.
Ok. Pronto. Não, é exatamente isso. Eu, teoricamente, aquilo que, de acordo com o que podem encontrar também na internet e partilhado até pela Microsoft, estilo, velocidade, desempenho, acabam por ser os chavões, todos eles resultam naquilo que o Rui está a dizer. Produtividade.
Onde quer que seja.
E produtividade e em movimento, no fundo, porque o objeto, porque ainda ontem estávamos a falar disso também, cada vez mais. As pessoas estão constantemente em movimento. Agora, pronto, parece um pouco parvo dizê-lo, mas estamos em todo lado, estamos a trabalhar em todo lado, estamos conectados em todo lado. E é isso que parece ser parece visar aqui o Laptop 4. Olha, porque diz-me.
Não, se depois me permites aqui umas notas sobre o produto, um destaque positivo para a retroiluminação do teclado. Ajustável em 3 níveis, é um teclado muito similar ao Magic Keyboard da Apple, o feeling tátil. É um bocadinho mais, cede mais rapidamente do que o teclado da Apple, o que te permite fluir, portanto, no digital, um digitar um pouquinho mais rápido e o deslocamento entre teclas também é bastante diminuto. A transição de um teclado da Apple para este foi, pá, foi coisa natural e que nem sempre tal sucede. Portanto, qualidade de construção, um ecrã muito aprazível, embora o formato 3x2 pá, possa dividir opiniões, mas é uma máquina de trabalho projetada para ver os websites e documentos e este formato até vai ajudando.
Adoro. Adoro. 3x2 ou 4x3? Não interessa.
3x2, são todos
3x2. Este é 3x2, este é 3x2.
Os equipamentos Microsoft ou Microsoft têm sempre o rácio 3x2, eu já falei isto com o Daniel em off muitas vezes.
Não sei porque
é não, não. Pá, eu sinto-me.
Quer dizer,
eu habituei-me e gosto e aprecio bastante, pá, desde o Pro 4 quando andava na faculdade.
É brutal para escrever. É
muito diferente. É muito bom.
É porque a página ocupa o ecrã todo, não é?
Precisamente.
É aquela cena natural, não tens de ter o Word depois com aquele espaço todo lado. Quem é que ainda usa o Word? Com aquele espaço todo lado. Pá, gosto muito da suite online da Microsoft, tenho que admitir.
Olha.
Gosto.
Só que
me gusta. Diz lá.
Até gosto. Não, tem aqui esta chavinha, este portal de carregamento MagSafe, não é das coisas mais intuitivas. É difícil às vezes saber quais são as direitas deste pequeno acessório. E facilmente também o removes se não o puseres bem. Mas pronto, é tão disfarçado, tão discreto que se torna. Pá, que te obriga a olhar mais para ele. E nem sempre o ímã o coloca na posição certa. Mas pronto, isto também já são picuices. Mas pronto, mas reparei, percebe? Porque lá está, isto é uma máquina que tenta melhorar o conceito dos MacBook, e o MacBook é metal, um grande touchpad, um bom teclado e MagSafe, e vejo aqui, claro, esses pontos, e só nesta implementaçãozinha aqui da porta de carregamento é que achei que não está...
A Microsoft ainda continua a utilizar o como é que se chama? O Surface Connect?
Sim, é. Tem até uma luzinha indicadora, pá, mas isto depois é tão pequenininho.
Porque essa porta, Rui, podes usar para outras coisas, podes colocar no adaptador, para o USB-C, podes utilizar outras cenas.
Pois, porque de portas, lá está, além desta porta de carregamento, tens uma USB-C e tens uma USB-A.
E ainda não são Thunderbolt.
E pronto. Portanto, de facto, olha, ainda bem que alertaste para essa possibilidade. Ok, está mais perdoado. Então podes usar essa porta não só para carregamento, mas para expansão, é isso?
Sim, o Surface Connect, existem os adaptadores. Okay. Podes utilizar, por exemplo, a dock. Se tu comprares uma dock, pronto, tens as tuas cenas todas ligadas à dock e quando ligas aí a dock aí à porta, ele carrega e faz as cenas todas. É um produto super bonito. Eu sempre gostei.
Sim.
Sempre gostei. Cada vez que faço review um Surface, eu adoro aquilo. É dos meus vídeos com mais views, curiosamente, sempre. Ainda hoje continuo a ter. Já vendi um, pelos vistos. Já me vieram dizer. Compraram um Surface para minha casa. Já são influencer.
Já vendeste um produto. Já vendeste um produto.
Já vendi um produto. Link em baixo na descrição, pessoal.
Mas até o brickzinho, pá, é bastante discreto.
Continua a ter a porta USB?
Tem aqui esta porta USB. Uma porta USB. Interessante. Os novos iMac têm o Ethernet. Este tem a USB.
Sim, mas esse USB, o Ethernet é só mesmo para ligar o cabo de rede. Aí carrega de cenas, não é?
Exatamente. Quantas vezes não pus aqui, olha, seja a base de refrigeração, seja para carregar o smartphone a partir desta porta USB. Sim. É algo que no dia a dia tem muitas aplicações práticas. Está bem pensado. Também gostei. Lá está. Pá, tem sido uma experiência muito positiva. E é grande. O ecrã é grande. Este de 15 polegadas.
Vais ter que devolver, Rui.
Eu ainda tenho de ir aí, Rui. Ainda tenho de ir a Braga ver isso.
Vou ter, já me mandaram um aviso, um pedido de recolha, portanto...
Vai. Essa beldade.
Goodbye, my lover.
Bem, bye. Olha, tu é que agora disseste bye, que para mim foi bem, porque efetivamente são 3 da manhã e nós estamos aqui já a divagar um pouco. Não sei se há algo mais queiras acrescentar, Rui, ainda. Há uma pequena particularidade que pergunta tipo, em jeito de curiosidade, o que é que achaste, que é o som, as colunas, tu não as vês?
Não, tens, elas estão no interior.
Porque o som sai debaixo do teclado.
Sai debaixo do teclado e também parte dele é projetado para o ecrã, depois volta para ti, o que aumenta o palco sonoro. Portanto, entre a porção de baixo e o teclado, tens aquela ranhura na parte de trás do, para a refrigeração e toda aquela grelha também permite, pronto, pode ser utilizada para os altifalantes. É bom. Opa, lá está, tenho um MacBook Air, sei que com pouco se pode fazer muito. sério, poucos
espaços,
limitações físicas. Foi das coisas que eu mais gostei dele, além da autonomia, foi a qualidade de som de uma máquina tão delgada. E o mesmo conseguimos ter aqui neste Surface Laptop 4. Pá, consegues ter aqui boa qualidade de áudio, uma boa separação de canais, nitidez, sim, e volume quanto basta.
Bem, não diria melhor. Realmente, tenho amigos meus que ultimamente me têm dito quando vão às lives de segunda-feira, pá, o Rui Bacelar. O Rui Bacelar tem o dom da palavra, é o que eles me dizem.
Cruzes, meu Deus do céu.
E pronto, depois de estes 30 minutinhos aqui contigo, efetivamente, eles têm toda a razão. Ainda bem que eu não...
Sim, pelo menos não avisámos nada, não é?
Sim, depois temos o Daniel.
É um virtuoso da palavra, já cria novos termos e tudo.
Sim, ele está à frente, ele está à nossa frente.
Está à nossa frente.
Eventualmente passa a existir.
For if you are listening to this amazing podcast.
Well. Não, eu só ia dizer, o problema é, nós ainda não conseguimos. Qual é mesmo o intuito dessa palavra nova que inventaste, Daniel?
Esquece.
Imaginar com o olho da mente.
Não sei. Bem, eu não sei, não tenho muito mais a acrescentar. Parece-me ter sido uma boa análise àqueles que foram os novos devices que a Microsoft colocou no mercado. É o segundo lançamento consecutivo de portáteis, neste caso portáteis clássicos, diria, porque já no lançamento anterior a Microsoft acabou por lançar um novo laptop, que foi o Laptop Go, e uma segunda versão do Pro X. Agora, Laptop 4, como sucessores dos laptop 3 apresentados há um ano e pouco. Portanto, interessante. Interessante também o feedback do Rui. Muito bonito o equipamento. Para quem não viu, que está apenas a ouvir o podcast, o Rui mostrou algumas vezes, pá, espetacular mesmo aqui através da câmara.
E olha, só uma última nota mesmo. Ele é feito também para chamadas de vídeo, para as chamadas no Meet, no Zoom, e após esta quase hora
Teams, Rui, no Teams.
no Teams, perdão, no Teams, ele mantém-se, pá, está ainda fresco, está ainda fresco. Fresco, ok, morno, seria mais correto. Mesmo ligado à bateria, portanto. Para cenários de trabalho não vão ter problemas térmicos com o dispositivo em questão.
Nem
Portanto,
thermal throttles. Pessoal, e já agora, o Envisar vem do Envisage, não é? Que é tipo, I envisage that this will happen, no sentido de eu antevenho que isto esteja
antevejo.
para acontecer. Antevejo, eu já não consigo falar português, pessoal. Eu antevejo que isto esteja para acontecer.
Bem, são 3 da
Sim,
manhã,
muito
eu ainda
mesmo.
tenho que dar uma aula de português 101 ao Daniel.
Eu costumo falar, sabes uma coisa? Peraí, eu costumo tentar, eu costumo mesmo. Pá, eu continuo a ler, continuo a ouvir o pessoal a falar, tento manter o português ativo, mas há palavras que começam mesmo a falhar-me.
Não te preocupes com isso. No teu, estás a comungar dois
Eu
idiomas
antevenho.
e é
Isto é tão
normal.
estúpido a dizer.
Não, opá.
Eu não digo corrimãos, eu digo, não é? Eu não digo corrimões, eu digo corrimãos. Está certo?
Mas é
Não
diferente, também é
preocupes
muito.
com isso, não preocupes com
Pá,
isso.
formas verbais e não sei o quê, não é fácil a nossa língua, ainda por cima se tu começares
I envisage.
a
Foi daqui
ver
que veio,
errar.
gente.
É errar, é humano sem H, portanto, não te preocupes com isso.
Ora bem,
Pois não.
Maltinha, então tivemos connosco Rui Bacelar hoje, uma vez mais. Eu agradeço imenso outra vez, Rui, pelo tempo despendido.
Agradeço mesmo.
Antevejo que próximamente o Daniel
Eu
possa
advenho,
estar menos
advenho.
cansado. E portanto, não se enganar no português, eu farei para que a live se passe mais cedo, ou os podcasts neste caso. E acima de tudo, espero ver-vos aqui em próximos episódios. Espero que tenham gostado. Meu nome é Pedro Carvalho, estive aqui convosco. Até a próxima.